Parashá dessa semana, Parashá Nitzavim. Uma Parashá bem curtinha, é a segunda Parashá mais curta da Torá. No comecinho, Moshe está aqui praticamente nos últimos dias da sua vida. E ele aproveita para dar uma bronquinha no povo. Esse é o motivo pelo qual, no final da leitura, agora no Shabbat de tarde, agora durante a semana, no final do Shlishi, da terceira leitura no Shabbat, o Baal Koré eleva a voz. Anistarot Lashem Elokim eleva a voz. Muita gente perguntou por que é dessa forma. Porque até lá é uma bronca, então se lê um pouco mais baixo, e quando chega ao final, se eleva de novo a voz. Moshe Rabbeinu chama a atenção, ele fala, vocês estão todos aqui, reunidos, e quem quiser falar alguma coisa, retrucar alguma coisa, fala agora, ou depois não vai me dizer. Exatamente, cale-se para sempre. E ele fala para eles, olha, nós estamos aqui fazendo nesse momento um pacto. Um pacto que vocês vão guardar aquilo que Deus pediu para vocês, e da mesma forma Deus vai ser recíproco em fazer aquilo que vocês estão combinando com Ele agora. E o pacto não é apenas com vocês que estão na minha frente, mas com todos. Mesmo aquelas futuras gerações, nós estamos fazendo um pacto eterno de união entre nós e Deus. Uma segunda coisa que alguns comentaristas trazem aqui, nesse momento Moshe estava fazendo algo chamado arevut, fiador. Como nós sabemos, assim, a linguagem que a Halakha usa, kol Israel arevim zebazé. Todo Israel é fiador, é responsável pelo outro. O que quer dizer isso? Rosh Hashanah está chegando. Alguém não ouviu o shofar, ele tem a obrigação de tocar shofar para ele. Uma vez que ele não sabe tocar. Por quê? Porque eu sou responsável pelas mitzvot dele. Se ele não consegue fazer a mitzvah, eu sou obrigado a ajudar ele a fazer a mitzvah. A tal ponto, que nós já vimos isso algumas vezes, que embora brachot de alimentos, eu só posso fazer se eu vou comer. A brachá de mitzvah, mesmo que eu já fiz a mitzvah e já cumpri a mitzvah, eu posso fazer de novo a brachá se alguém está precisando dessa mitzvah. Então eu faço a brachá para ele e toco o shofar para ele. Isso é chamado arevut. É nesse momento também esse pacto, que todo mundo é responsável um pelo outro, todo mundo tem que ajudar um outro. E aí o Moshe fala, olha, de repente vai aparecer alguém aí entre vocês, que seja uma raiz de uma erva amarga e vai querer começar a espalhar coisas erradas entre o povo e querer desviar as pessoas do caminho, saibam que não vai dar muito certo. A partir de agora, todo mundo é responsável e, portanto, se alguém fizer uma coisa errada e os outros podem chamar a atenção, podem impedir e não impedirem, todo mundo vai pagar por isso. Isso é em resumo que o Moshe aqui dá essa bronca e avisa todo mundo que a partir de agora a coisa é séria. Depois ele fala que no final dos dias vai acontecer, Veshampada Hashem Elokecha, você vai retornar a Deus, vai fazer tshuva, e Deus vai te ajuntar do canto que você tiver, Deus vai ajuntar todo mundo de novo para a terra e vai trazer todo mundo para essa terra que vocês herdaram. Ou seja, está falando de um futuro, se Deus quiser, bem próximo. E a Torá termina a nossa paraxá falando, Moshe fala, vejam que eu estou colocando hoje perante vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, eu estou dando as mitzvot para vocês e vocês têm o direito de escolha. E eu estou pegando como testemunha os céus e a terra. Eu estou entregando isso nas mãos de vocês. A vida, a morte, a brachá e a klalá, a bênção e a maldição. E o zakartá bachaim. Eu te dou uma opinião. Quer saber o que você escolhe? Diz Deus, o zakartá bachaim, escolha a vida. Lemantichie atá vezarecha, para que viva você e a sua descendência. Se alguém quer chamar a atenção do outro. Um jovem, por exemplo, quer começar a fumar. E querem demonstrar para ele, não sabe o que ele está fazendo. Né? O que vão fazer? Tem que explicar para ele, escuta, sabe quais são os dados estatísticos, sabe como faz mal, Isso prejudica o pulmão e outras partes do corpo podem ser prejudicadas. E como Deus nos livre, pode trazer doenças terríveis para a pessoa. Pode trazer umas fotos de pulmões e sei lá o quê, mostrar para o jovem e falar, olha, está vendo aqui, ó, cuidado. Essa vira para ele e fala, em resumo, meu amigo, preze pela sua vida. Será que alguém vai chegar para esse jovem e falar para ele, preze pela sua vida e pela vida dos seus filhos? O que tem a ver? Fala só dele, não precisa falar dos filhos. Na nossa paraxá nós encontramos que Deus fala, olha, eu estou dando uma escolha para vocês, eu estou falando para vocês que é melhor escolher a vida, mas por que você vai escolher a vida? Le mantirie a tave zareha, para que viva você e a sua descendência. O que a descendência a ver com isso? Deus quer que você dá uma dica para você que é melhor você fazer as mitzvot, para você ter vida, tá bom. Então para você ter vida, tem a ver os filhos. Por que a Torá enfatiza os filhos? Rav Moshe Feinstein tem uma explicação aqui muito forte e muito bonita. Rav Moshe Feinstein chegou nos Estados Unidos nos anos 30. E ele ficou observando, ele não estava entendendo o que está acontecendo no país. Ele viu que tem uma geração já mais idosa, pessoas que já estão há décadas nos Estados Unidos, pessoas que chegaram da Europa, chegaram nos Estados Unidos, trabalho 7 dias por semana. Não, Shabbat. Trabalho 7 dias por semana. Tá bom, então eu não vou pegar emprego. As pessoas deixaram de pegar uma série de empregos, porque não dá, eu não vou trabalhar no Shabbat, não pode, acabou, a Torá proíbe, eu não vou fazer isso. E assim essas pessoas viraram clientete ou qualquer outro tipo de profissão assim, vender, sair vendendo por aí. A única coisa que daria para fazer na época nos Estados Unidos, sem ter que trabalhar no Shabbat. E viviam miseravelmente. Mas eles não queriam nem saber, eles vão entregar a vida deles para cumprir o Shabbat. Mesma coisa com kashrut, imagina. Hoje em dia que tem milhares de produtos kashé nos Estados Unidos, não tinha isso naquela época. Chegaram lá também, era complicado, não interessa, eles entregaram a vida para poder fazer o que Deus pediu. E assim com todas as mitzvot. Era tudo meio difícil nos Estados Unidos na época, mas não tem problema, nós vamos enfrentar, Deus nos ordenou isso, e nós vamos fazer. De repente, olha para os filhos dessa geração. Não querem saber de Shabbat, não querem saber de kashrut, não querem saber de nada. Sinagoga nem ouvi falar. E, infelizmente, a assimilação gigantesca, casando com goyim e assim por diante. Acabou. E o Moshe Feinstein não estava entendendo. Ele falou, como pode ser uma coisa dessa? Os pais entregaram a vida pela Torá. Os filhos viram isso. Como pode ser que os filhos saíram do caminho tão rápido? Abandonaram tudo, não querem nem ouvir falar de judaísmo. O Moshe Feinstein falou, eu tenho a resposta para isso. Se quando os pais tivessem entregado a vida para poder fazer uma mitzvah, eles demonstrassem a alegria que eles têm em poder cumprir aquela mitzvah, se eles demonstrassem como eles estão contentes por poder fazer aquela mitzvah, esses filhos também dariam a alma deles para poder fazer as mitzvot. Mas, no momento que os pais estavam cabisbaixos enquanto faziam as mitzvot. Enquanto os pais ficavam falando, oi, vei, se esverso zainaíd. O que os filhos aprenderam? Esverso zainaíd, então, não vou ser um índio. Ah, mas o teu pai entregou a vida para fazer. Ele entregou a vida, mas ele fazia, não estava muito aí. Ele fazia, mas não estava com aquele calor de fazer as mitzvot. Ele não estava feliz por isso. Eu vou fazer, para que tu vá assumir isso? E isso que vem aqui a Torá e fala na nossa paraxá de Rav Moshe Feinstein. A chayim ve amavet natat elefanecha, estou dando para você a vida e a morte. A brachá ve aklalá, a bênção e a maldição. Se você quando vai e cumpre uma mitzvah, você vê como essa mitzvah é uma brachá, é uma bênção. Se você percebe como ela te traz alegria, te traz contentamento, e você transmite isso, você fica feliz quando você faz a mitzvah. Como nós falamos antes das mitzvot, na brachá, Asher tibeshanu b'mitzvotav. Asher, dizem nossos sábios, é da palavra osher, contentamento. Eu estou contente em poder fazer essa mitzvah. Se você demonstra isso, o bachartá bachayim, você vai escolher a vida, mas você escolhe a vida, com vigor. Ah, lemanti yeata, isso vai ser para que você viva, vezarecha, e seus filhos também. Seus filhos vão olhar para o pai e vão ver, ah, está vendo, meu pai quando faz aquela mitzvah, ele faz com calor, eu também vou fazer. Quantas pessoas também às vezes comentam, puxa vida, olha só, na família que graças a Deus tem posse, o pai dá tzedaká à vontade. E o filho não quer nem ouvir falar de dar tzedaká. Depende como o pai dá tzedaká. Se o pai dá tzedaká e fica chateado e fala, oi, vai fazer o quê? Tem que dar tzedaká, eu já tenho, eu vou ter que ajudar, ele precisa. E dá com um sorriso meio fechado. O filho vai falar, então para que eu vou fazer isso? Mas no momento que o filho vê o pai dando tzedaká com alegria, com calor, com vontade, Deus me deu dinheiro para poder ajudar as pessoas, portanto eu vou ajudar as pessoas com alegria, com vigor, obviamente que o filho vai olhar e falar, se está assim, ter toda essa alegria, eu também quero. E nesse momento o filho também vai fazer aquilo que a Shem pede. Por isso a Torá aqui enfatiza, e não apenas diz, mantirie atá, para que você viva. Não! Você com certeza vai viver por intermédio da mitzvah. Mas se você faz essa mitzvah demonstrando como é uma brachá, como isso é uma bênção, como isso te traz vitalidade, é certeza que os seus filhos também, até a vezareja, os seus filhos também vão se manter no caminho que você está educando eles.